Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Cabine 103, esse é o 11º, 12º, não sei, episódio desse podcast maravilhoso que a gente gosta de fazer, que a gente espera que você goste de ouvir também. Eu sou Douglas Dutra, comigo Rafaela Rosa e Beatriz Kwan. Oi, meninas.
Oi.
Qual é o tema de hoje?
Eu falei no Twitter pra Dani e pro Rui. Que ia ser influências, mas vocês estão na dúvida do outro tema que a gente tinha sugerido, então eu não sei mais.
Então, o tema de hoje é influências. Muito bem.
E influencers, né?
Influencers,
influenciadores. Influências e suas influências.
Dissertem.
Vai, Bia.
Depois do último episódio, se você não ouviu o último episódio, não ouça esse, ouça o anterior, porque o outro tá muito bom. E eu não posso garantir que esse a gente vai conseguir entregar uma qualidade. Não posso garantir a qualidade desse episódio. Mas vamos tentar. De certo, Bia.
Não sei, eu fiquei nervosa agora. Eu tô muito ansiosa ultimamente. Eu tava falando antes de gravar com o Douglas que a minha ansiedade influencia na minha barriga. Porque faz eu ter gastrite e faz eu ter dores e também ter fome e ao mesmo tempo não querer comer. É uma coisa muito ruim. E o que influenciou a minha ansiedade foi um tweet. Uma pessoa... me deixou insegura, que eu já sou muito insegura, na outro assunto que a gente ia falar, que é amizades, que é o nosso próximo assunto, nosso podcast, que eu tenho problemas com isso. Então, com isso. E o que aí a pessoa falou mais ou menos sobre isso, não nem necessariamente isso, mas aquilo me atingiu e influenciou toda uma cadeia que mudou todo o meu dia.
Foi gatilho.
E aí foi um gatilho. Influência e gatilho é a mesma coisa, a gente pode dizer?
Pode ser. Eu não sei, não entendi muito bem o que é esse tema, mas tá.
Ah, eu acho que
é influência. Eu tinha entendido com outra pegada, eu acho.
Influência de pessoas.
Eu acho que influência é uma coisa bem abrangente. Acho que dá pra gente trazer as duas coisas.
Pode ser.
É, então, eu acho que eu posso tanto algo que me influencia, por exemplo... é algo que, sei lá, te influenciou a seguir no jornalismo, como algo ou alguém que te influencia a fazer outras coisas, ou influencer, crescimento. Ah, eu não sei, eu acho muito abrangente. Rafa, fala sobre o que tu quer falar, que eu sei que tu quer falar sobre influencers, e eu tenho certeza que tu quer falar mal de influencers, que eu te conheço.
Vamos lá.
Não, eu tinha entendido que era um pouco essa modinha aí de influenciar as pessoas através da sua rede social e criar conteúdo fazendo sua selfie. Eu achei que era mais essa pegada, mas faz sentido, pode ser tudo, né? Tudo são influências. É que é uma palavra que tá em alta, né? Tá em voga.
Porque hoje eu realmente estava ouvindo... Hoje estava ouvindo, achei coincidência que hoje eu estava ouvindo o nosso podcast sobre hábitos. E a gente menciona o negócio político de Pelotas, de um prefeito que pagou por uma influencer.
Ah, é? Sim.
Uhum. E aí eu achei engraçado que aí tu queria falar sobre influencers, e eu te ouvi falando sobre influencers hoje à tarde. Mas nem foi por isso que surgiu a ideia do tema.
E aí, enfim, uma palavra que tá tão na boca da gente, né, que antigamente não, mas sei lá, há 2, 3 anos aí não, nem se falava, né, e eu sou rabugenta, né, eu sou meio velha, assim, meio antiquada, então eu tenho um pouco de asco, assim, do, né, vai, vamos influenciar para o bem, vamos dividir o nosso dia para influenciar as outras pessoas.
Ai, eu sou da época que quem era famoso na internet era o Cauê Moura, o Felipe Neto, o PC Siqueira e a Kéfera. Correto. E era só essas quatro pessoas.
Faz um pi naquele nome que tu falou.
Não, mas era. E...
Não daremos status pra essa pessoa.
Mas era, o que a gente vai dizer? Faz parte da história da internet no Brasil. Bem ou mal, né? O cara escroto faz parte. E hoje todo mundo tem 1 milhão de seguidores e acha que, sei lá, cara, que as pessoas, acho que o problema não é o influenciador, e sim quem se deixa influenciar.
Também acho que é uma vertente que dá para falar bastante, hein?
Mas vocês acham que os seguidores também influenciam o influenciador a ser do jeito que ele é?
Ah, sim.
E aí, caindo que a gente falou, não sei se foi no episódio passado ou no outro, né? Quem sou eu para ter um Twitter profissional e dar notícias? Aí eu penso, meu filho, quem é tu na fila do pão para me influenciar? Pra me dar dicas, pra dizer o que, que eu posso e o que eu não posso fazer.
E eu acho que as pessoas são tão carentes de influência, aliás, carentes de alguém a quem seguir, carentes de uma capacidade de discernimento, de escolher por conta própria o que vão fazer e qual é a melhor escolha, tanto pra votar, quanto pra alimentação, quanto pra forma de cuidar do próprio corpo, quanto pra forma de se ver, que ficam atrás de ídolos que... Ídolos tá aí, né, pô? E são pessoas normais, então a gente cria essa imagem, o cara influenciador e tal. Foda-se, uma hora ele vai falar merda e provavelmente vai falar merda, pô. Então, e as pessoas procuram ídolos nas pessoas erradas.
E que falem aquele... merda, eu como acho é que aquele... tem que falar...
Como é que aquele que aquele cara que deu uma festa com 300 pessoas e 40 pessoas tiveram Covid, Carlinhos Maia. Pô, olha as pessoas que vocês escolhem da fama, porra. Vocês dão fama pra quem? Tem que se fuder mesmo. Quem é essa porra aí pra influenciar alguém?
Eu nunca tinha ouvido falar nessa criatura.
Eu também, com muito orgulho.
Eu tinha ouvido falar dele por causa desses negócios do Bolsonaro, porque ele era um cara homossexual que apoiava o Bolsonaro e tal. Então isso eu já tinha ouvido falar.
Ai, mas, sério? Que ele apoiava o Bolsonaro, só piora.
É, não gostei dessa. Quando a gente tava falando, aí eu comecei a lembrar que eu sou uma pessoa muito influenciável. Eu sou assim desde criança. E aí eu comecei a notar que eu realmente sou muito assim. Por exemplo, hoje de manhã eu estava no Twitter e eu vi alguém falando sobre bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E eu pensei, meu Deus, que vontade de comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E aí o que, que eu fiz? Fui na padaria, sei lá, num negócio tem do lado do meu trabalho que se chama Bolos de Mãe e vende bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Cheguei lá, olhei, tinha vários bolos de outros sabores. E aí a atendente falou, essa cuca de chocolate eu levo toda sexta-feira pra casa porque ela é muito boa. O que eu fiz? Mudei a minha influência de inscrever uma cuca de chocolate, que inclusive é maravilhosa, super recomendo aos consumentes que vão ao Bolo de Mãe e comprem essa cuca de chocolate que é deliciosa.
Então, mas, é o tipo de pessoa que cairia numa seita, assim, que cairia num esquema de pirâmide?
Não, pirâmides, essas coisas eu até não caio.
Uma seita satanista, suicida, sei lá.
Até, eu sou muito influenciável em produto, em consumir. Por exemplo, eu vejo propaganda do McDonald's, às vezes eu fico com vontade, eu olho, que vontade de comer uma batatinha frita do McDonald's. Até aí, mas
eu acho que pra comida, meio que quase todo mundo é assim. Aquela propaganda do Mac agora, que é fome de Mac, eu tenho vontade de jogar um tijolo na televisão. Porque fala fome de Mac e me dá fome de Mac.
A única coisa que eu gosto do McDonald's é a casquinha. A casquinha do McDonald's é sensacional. E é a única coisa que eu gosto.
Eu sou muito influenciada por propagandas, assim, total. A minha mãe desde pequena fala isso porque, por exemplo, eu via na TV, sei lá, um produto de limpeza que limpava magicamente alguma coisa. Eu falava, mãe, olha isso aqui, amiga, isso é muito bom. Ali na propaganda que limpa muito fácil. Aí ela assim, ai, filha, tu acredita em tudo, né? Toda propaganda que faz pra mim isso, assim. Sabe aquele brinquedo assim que tu vê na TV que faz uns movimentos que não fazem? Elas só fizeram na propaganda? Eu era criança que acreditava. Eu sou a criança. Eu sou sou adulta hoje que acredita em comerciais. Eu vejo os comerciais porque eu penso: a gente tem um órgão que regulamenta os comerciais, então é porque ele tá funcionando, eu espero, né? Então,
deve funcionar.
O que passa na TV é verdade.
Eu acredito
Souza em todos
Cruz.
Os comerciais.
A Souza Cruz e a Felipe Morris não iam vender cigarro se fizesse mal.
Exatamente.
Não, é o que eu penso. Por que, que eles iam vender negócio que faz mal?
Eu sempre fui, desde criança...
Não tem mais comercial de cigarro porque faz mal. Então eu acredito que cigarro faz mal porque não tem comercial de cigarro.
Mas comerciais de cigarro eram muito bons. Para vocês que estão nos ouvindo, que são da geração que nunca assistiu comercial de cigarro, vá no YouTube, depois que acabar o podcast, e procura o comercial da Marlboro. Bom demais, é muito bom.
Não, por isso, ele foi retirado porque ele era mentiroso, entendeu? Então, funciona a televisão. O que tá hoje em dia, porque é verdade. Desculpa, Rafa, pode falar, porque eu te corto.
Não, que eu ia dizer que eu, tipo, diferente da Bia, eu sempre fui do contra. A minha paixão era ser do contra. Tá? Aí eu sou, como eu sou chata, sério. Eu tinha prazer em ser cabeça dura, sabe? Teimosa, do contra, assim, tipo, era meio que meu passatempo, assim, tipo, desde a maior bobagem, assim. Todos os meus vindos são gremistas, tá? E aí, cara, eu era muito pequena, eu lembro, assim. E aí eles enchiam o meu saco, porque eu tinha que ser gremista também, né? E me davam roupa, me davam isso. Ai, que lindo, de olhos azuis, com a camiseta azul do Grêmio. Uhum. Ai, era aquele inferno, assim. E eu não suportava isso. O que eu fiz? Dizia que eu era colorada, que eu era Inter. Aí eu tinha um primo que era colorado. E aí eu fazia ele me dar as coisas do Inter e eu dizia que eu era Inter. E aí, óbvio, em seguida meu tio começou a me levar para os Jogos do Brasil. Eu sou Brasil, não sou nem Inter, nem Grêmio. Mas e aí eu tenho certeza que o que eu fazia era só de teimosa, entendeu? De querer ser do contra, de não querer me deixar que eles decidissem por mim. Porque nunca fui Inter, nunca fui Grêmio, nunca fui nada. Mas era só o prazer de incomodar, de ver eles gastando, me enchendo de coisa do Grêmio e eu não usando, dizer que eu não era Grêmio, que eu era Inter. Que vontade de dar um... Tinha que dar um pau na cabeça, né? Deus me perdoe.
Eu queria questionar, quantos dindos tu tem? Que tá falando.
Eu, dois casais.
Ah.
E eu sou um pouco assim hoje ainda. se tá muito na modinha, se todo mundo gosta, se todo mundo faz, eu já digo, vamos cagar, que eu não vou nem olhar isso aí.
Ah, eu também sou dessas. Por exemplo, essa série que tá todo mundo falando, Bridgerton, blá blá blá, a minha tia já tinha falado que ia sair, porque ela leu todos os livros, tava muito feliz que ia sair, e me indicou, porque ela sabe que eu gosto de umas coisas parecidas com ela e tal. E aí, agora tá todo mundo assistindo e falando, eu nem cliquei, nem quero ver, só vou ver só daqui a um ano, e olha lá. Esse lado eu também sou do contra que nem a Rafa, mas assim, propaganda é a minha influência.
Foi assim que até hoje eu não assisti Harry Potter, Game of Thrones e aquele outro negócio famoso lá.
Gente, eu tenho uma história com Harry Potter também. As minhas primas chegaram aqui em casa no dia da estreia de Harry Potter e a Pedra Filosofal, tá? Tipo, a gente muito criança, né?
Há 40 anos
e
atrás.
E aí, elas me encheram o saco. Ou sei lá o que dia era. Eu vou dizer domingo, pra elas estarem aqui, sei lá. Me encheram o saco o dia inteiro que eu tinha que ver, que eu tinha que ver, que eu tinha que ver. Eu nunca olhei um Harry Potter, porque eu tenho um asco daquele dia que encheram o meu saco pra ver esse bruxo desgraçado, e eu nunca li uma página, nunca vi um filme, porque encheram o meu saco que era bom, e o que é bom é eu que tenho que decidir, e aí nunca vi. E também eu odeio Barbie, porque eu tinha uma prima que era viciada em Barbie, eu ia pra casa dela e eu tinha que dormir afogada nas Barbie, e ela vinha pra cá e carregava a minha casa de Barbie. Então eu não suporto Barbie, porque todo mundo gostava de Barbie. Eu dizia, eu gosto de boneca de tamanho de criança, de tamanho de verdade. Não sei como é que vocês conseguem brincar com essas coisas pequenininhas. Isso! Insuportável! E só pra ser do contra, eu tinha até vontade de ter aquelas coisas tudo da Barbie, mas nunca tive, nunca pedi, nunca disse que eu gostava, porque todo mundo gostava e eu não queria.
Ô Bia, vamos mandar umas bonecas da Barbie pra Rafa.
Eu acho que eu até evoluí, sabe? Acho que sou uma pessoa melhor, porque eu acho que quando eu era criança, pré-adolescente, eu era assim, insuportável. Agora eu sou só chata.
Pois é, eu também não gosto que as pessoas digam o que eu tenho que gostar, o que eu tenho que fazer. Acho um porra. Fala, Bia, que nós dois te interrompemos.
Mas lembrei agora que veio um tweet aqui, voltando para influências, sobre ansiedade. Eu tava reclamando no Twitter que eu tô muito ansiosa. E aí uma pessoa falou assim que também tá muito insegura e ansiosa e não sei o quê. Aí a pessoa falou, será que é influência da Lua?
Ah, vai a puta que pariu.
Enfim, né? Os astros influenciam na hora de um parto de um neném. Por que que ele não pode influenciar em outras questões, não é mesmo, Douglas? A gente é feito de água. A lua influencia a maré. Por que que ela não pode influenciar a gente? Sinceramente, espero que seja a lua que esteja influenciando o meu humor. Porque eu não aguento mais tomar remédios. Então, a gente se atém a essas crendices, digamos assim, essas coisas que não têm fundamento científico. Por que o Douglas está colocando uma caneta na webcam? Que confusão. Desculpa, me desconcentrou. Enfim, eu prefiro acreditar nisso do que pensar que eu tenho que fazer mais terapia. Entendeu? Eu acho que é isso.
Então vai ser essa...
Eu espero que seja a lua que está me influenciando.
Tá, tu pode acreditar isso ou tu pode tomar uma decisão que realmente mude as coisas e faça a vida melhorar.
Vai melhorar daqui a pouquinho. A lua já vai mudar. Inclusive, a gente tava pensando aqui em casa se realmente a lua influencia no crescimento do cabelo. Porque minha mãe sempre cortou o cabelo e crescia muito rápido. E agora ela cortou e não tá crescendo. E ela acha que cortando é uma lua minguante. Eu acho que isso faz todo sentido. As luas influenciam no crescimento do cabelo quando você
não,
corta.
Isso do cabelo eu não sei, mas que a lua influencia muito nas marés e nas mutações, isso é um fato científico. E...
Sim, nas gestações e marés, porque são feitas coisas com água. E o nosso corpo é o quê, se não 70% água?
É por causa da atração gravitacional, não sei se a atração gravitacional influencia na água.
Influencia na gestação?
Creio que não.
Sim. Ah, eu não sei qual é que é.
Cara, tu vai em qualquer maternidade de hospital, lua cheia, sempre tem muita mulher parindo. Dia de lua cheia.
Ou será porque...
Ai, Bia, tu acredita nisso?
Ah, eu acredito, porque eu conheço gente que trabalha em hospital e fala que tem muito mais bebês nascendo nessa época.
Vamos ver.
Tô nem aí. Eu acredito no que eu quiser, Rafaela. Eu sou influenciada por tudo.
Não, foi só uma pergunta.
Foi agressiva, desculpa, é que eu tô insegura. Uhum. Ah, esse foi meu jeito de me defender. E tu, Douglas, você é suscetível a comerciais ou não?
Não, eu odeio comercial. Eu escolho o que não consumir pelo comercial, porque a maior parte dos comerciais que eu vejo, como eu não assisto muito a TV, é no YouTube. E um comercial que tá no YouTube tá me estorvando, tá me atrapalhando, tá interrompendo o meu fluxo de consumo de conteúdo. Então, eu sei qual produto não consumir a partir dos comerciais que eu assisto.
Ah, eu adoro comerciais. Depende do tamanho, né? Por exemplo, em alguns momentos eu adoro os comerciais do Spotify. Agora eu não tenho mais, pois faço parte da família Douglas Dutra. Eu ouvi falar Doug e falei Douglas Dutra. Enfim, agora eu não tenho mais propagandas do Spotify, então eu não escuto propagandas de podcasts e outras coisas que eu poderia estar ouvindo, que o Spotify poderia estar me indicando.
Então vamos fazer assim.
Eu acho propagandas muito legais.
Vamos fazer um podcast só de propagandas. Que quem gosta de ouvir propaganda, mas assina o Spotify Premium, a pessoa pode colocar lá o podcast na lista de reprodução, nas playlists, por exemplo, e do nada vai entrar um comercial. Fictício. Você quer. É legal, né? Uma ideia boa.
Tá vendo só? E podemos lucrar com isso.
Ou não.
Bah, eu sou muito televisiva, né? Tipo, eu assisto muito televisão. E aí, o comercial da televisão, ele não me incomoda. Eu não sou tão influenciável que nem a Bia por ele, assim, mas ele não me incomoda. Eu sou noveleira, né? Então, tipo, ah, tem que ter o breakzinho da novela, Bia. Eu gosto disso.
Uhum.
Aí, inclusive, agora a novela pra estar aqui gravando com você. Que fique registrado. Aí, o comercial no YouTube, em qualquer porra, me irrita demais.
Acho que é só porque a gente não tá acostumado ainda, sabe? A gente tava acostumado com a liberdade de não ter comerciais. Mas eu acho que as pessoas têm que ganhar dinheiro em algum lugar e é isso. Infelizmente, a gente vive no capitalismo. Eu ia fazer publicidade propaganda.
Todo mundo acha onde ganhar dinheiro, menos eu, né?
Eu cogitei fazer faculdade de publicidade e propaganda e eu não fiz porque eu achei uma faculdade muito capitalista.
Pois é, eu também. Eu também.
A ideia de publicidade e propaganda é vender coisa, basicamente, sabe? É fazer as pessoas quererem consumir mais e mais e mais. E sim. Aí eu achei meio... que não condiz com com as minhas crenças.
Mas
também... tem um lado social também, se for pensar.
Não.
Ah, publicidade e propaganda não.
Ah, tem umas campanhas aí que tá ok, o foco é o capitalismo, mas...
sei lá.
Por trás é tudo capitalismo.
Não, por trás sim, mas...
Crítica social foda.
Mas, gente, me diz o que, me diz o que, que não é. Que profissão que não é.
Jornalismo, jornalista que é dinheiro.
A gente é tudo pobre aqui, gente.
Me diz uma coisa, se pararem de anunciar na rádio, teu salário sai da onde?
Pois é, mas não vai sair de lugar nenhum. Mas o meu trabalho não é vender.
Não, o teu trabalho não. Mas...
Ele depende de
o
vender,
teu
sim.
Empregador precisa vender pra te receber.
Sim, claro, com certeza. Mas então, eu não recebo.
É foda, eu. Tudo bem? Tô saindo do jornal, sempre recebi. Mas se pararem de anunciar no jornal.
Sim, claro. Não.
Eu paro de receber, entendeu? Então, por mim, podem anunciar bastante. Inclusive, assinaturas 3284000.
Mas eu acho que não é a questão de que a gente não tem relação com o capitalismo, não. Mas é que eu acho que é um emprego muito direto ligado a isso, sabe? Ao consumo, a influenciar a isso.
Com certeza.
Não gosto de publicidade e propaganda.
O papel da publicidade...
Apesar de trabalhar em agência, às vezes. Mas eu não gosto.
Sim, eu acho legal o trabalho, a profissão. Mas a gente tem que admitir que o trabalho da publicidade é mentir ou, no mínimo... induzir as pessoas a fazerem algo que elas não querem. Porque se as pessoas quisessem, não ia precisar ter propaganda. A pessoa ia procurar por conta própria.
Então, você está querendo dizer que os comerciais mentem?
Obrigatoriamente.
A Bia vai chorar?
Ou te mente ou tenta te induzir. Ou os dois ao mesmo tempo.
Não, eles não mentem.
Publicidade não mente.
Isso aí, publicidade não mente. Eles devem fazer um juramento que nem a gente.
Vocês viram que eu tô meio laranjinha?
É a luz do sol, tá bonito o sol, né?
Tá batendo um rico pôr do sol na minha janela.
Vocês viram que eu tô com uma leve marquinha?
É, mais ou menos.
Ai, não.
Que dia, Douglas. Tô bem bronzeada assim, olha isso aqui, ó.
Quem não tá ouvindo o áudio tá perdendo, claramente, essa pele bronzeada.
Claramente, essa pele bronzeada.
Se tivesse áudio, vocês não veriam nada, não se preocupe. Se tivesse vídeo...
Não ia ter muito o que ver.
Não ia ter o que ver.
Ai. Tá, esse programa tá muito bosta, né? A gente tá...
Tá muito
todo
ruim.
Mundo meio
tá
banzo. Eu acho que é porque voltou... Acho que acabou de vez o recesso, né?
Aqui, qual foi?
O recesso de final de ano geralmente é maior, porque dia 6...
Eu tô tentando mostrar pra vocês, não tá dando, né?
Não tá dando.
Não, Rafa, não tá dando. Dia 6 é aniversário da cidade aqui em Criciúma, então o recesso aqui sempre se estende durante a primeira semana, assim, de janeiro. E agora voltamos realmente à ativa e estamos todos meio banzos, eu acho.
Sim.
É, eu não tive... Eu não
tá,
tenho
vamos,
recesso,
vamos voltar aqui, vamos voltar. Foco. Qual foi quais foram as principais influências que vocês já tiveram?
Pesado.
Não sei, começa tudo, Douglas, pra me basear. Ver tá. Se eu lembro de algo.
Não, quais foram as coisas, assim, que mudaram a vida de vocês? Que aconteceram, assim, que mudaram a vida de vocês? Vocês não querem começar? Eu começo, então. Tinha um cara na igreja da mãe, quando eu tinha uns 10, 11 anos, que ele era muito gente boa, assim, a gente conversava bastante, e ele me deu vários CDs com MP3, com discografias inteiras de bandas. E foi através disso que eu conheci a minha banda favorita, que é Engenheiros do Havaí, e Pink Floyd. E isso, na minha cabeça, tem um processo muito complexo, muito longo, de como as influências vão surgindo na nossa mente. Porque, por exemplo, ouvindo Engenheiros do Havaí, tem no álbum de 1997 do Engenheiros do Havaí uma música chamada Alucinação, que tu vai procurar nos créditos dela, tá escrito autor Belchior. E tu pensa, quem é Belchior? Tu vai lá, vai procurar, tu vai conhecer o Belchior, tu vai ficar maravilhado com o Belchior. Tem uma música do Engenheiros do Havaí que se chama Exército de um Homem Só, tu vai ver. Exército de um Homem Só é um livro do Moacir Scliar, tu vai lá, vai ler Moacir Scliar, tu vai descobrir tudo do Moacir Scliar. Tem uma música do Engenheiros do Havaí que se reverencia tal coisa, tu vai lá e vai procurar aquilo ali, tu vai ficar maravilhado com aquilo ali. Tem Pink Floyd, tu vai ver, porra, quem influencia Pink Floyd? Tu vai lá, tu vai ficar maravilhado com todo mundo que tá naquele círculo ali, com todo mundo que fez rock progressivo na mesma época que Pink Floyd. Então, pra mim, as maiores influências que eu tive vieram através da música. Porque através da música eu fui conhecendo mais de literatura, mais de cinema, mais de... de música em si. Então, para mim, se criou essa escala e esse efeito dominó, que começa com uma coisa simples há 13 anos atrás e hoje define o que eu sou, porra.
Eu acho que você é um garoto muito culto, Douglas. No máximo, isso que eu faria, que eu já fiz, é dentro do Wikipedia, de indo de uma aba para outra, clicando em links que vão para outros links. Mas tudo dentro do Wikipedia, que eu acho que não é tão relevante assim.
Falando nisso, deixa eu só. Abri um parêntese aqui antes que vocês falem das influências de vocês. Eu tive a ideia de fazer um podcast, por favor, não roubem, que é eu indo na Wikipedia, colocando artigo aleatório e lendo o artigo completo. O que vocês acham? O que você tá ouvindo acha? Manda pra mim no Twitter ou no Instagram, @DougDutra. Fecha parênteses.
É, mais ou menos. Mas queria te dizer que esqueci. Ah, eu bufei ali durante quando tu falou, porque eu odeio rock progressivo. Meu Deus.
Bloque, fora, tá expulsa do podcast. Procura-se apresentadora pra podcast Cabine 103, manda em currículos.
É, fica quieto. Eu gosto... por causa de influências dos meus primos, olha só, eu gosto mais de bandas como Ramones, que é um punk rock que não tem batidas extensas, músicas extensas, são poucos acordes, músicas curtas, de acho que nem chega a 3 minutos, 1 a 2 minutos as músicas. Eu acho que é isso, eu acho assim, é o suficiente, já me entretém e já troca rápido. E aí, essas são as minhas influências. Por exemplo, eu gosto muito dos meus primos, né? Eles nasceram na década de 80, eu no final dos anos 90, em 96, dá pra dizer que é final?
É.
E... ah, não sei, que às vezes eu acho que é 98, 99, é mais final do que 96. Só pra dizer que eu nasci nos anos 90. Mas... eles nasceram nos anos 80 e eu cresci com eles, sendo mais velhos do que eu, né? Com o humor deles, eles escolhendo as músicas e tudo mais. Então, às vezes, os caras que eu saio me remetem a algo que lembra eles, porque é familiar. E isso acaba me influenciando, sabe, assim, aos meus gostos. Porque, não sei, eu cresci com aquilo em volta, cresci gostando daquilo, então coisas que se assemelham a isso me atraem mais.
Naturalmente.
Eu acho que essa é uma das minhas influências. São os meus primos, que gostavam de Hermes e Renato, Ramones, Ozzy.
Hermes e Renato.
E Iron Maiden. Acho que basicamente essa é a minha influência. E tu, Rafa, coisas que te influenciam?
Ai, gente, desculpa assim, se eu vou decepcionar, mas eu acho que eu não tenho isso.
Então a pessoa zero influência, assim, tu é 100% autêntica.
A influência é não gostar do que as pessoas gostam.
É, eu amo Los Hermanos, faz sentido.
Nossa.
Ai, Rafa, é tu, entendeu? Essa é a tua influência. Se eu não gostei, se alguém gostou daquilo, tu não gosta. Se te influencia pelo que as pessoas não gostam, entendi.
Não sei se eu tenho influências de música, assim, pensando, eu não tenho. Sabe? Não me vem nada à mente, assim. Eu acho que tudo que eu gosto, eu não lembro de ser influenciada por alguém.
Ela é autêntica.
É porque Hermes e Renato e punk rock aqui é bem culto mesmo.
Sim, pode ter influência pro mal, né?
Sabe? Não sei, assim, tipo... não penso. Eu tenho pessoas... acho que politicamente tem figuras políticas que me formaram, entendeu?
A tua posição política foi influenciada pelo quê?
A minha posição... Não digo a minha posição, mas eu acho que os meus princípios políticos e de gostar de política e de entender de política, não que eu ainda super concorde com essa pessoa e que eu não sou nenhuma... louca da cabeça, de não ver enxergar várias coisas, mas uma pessoa que me influenciou muito foi o Lula. Entendeu?
Lula ladrão roubou meu coração.
Lula ladrão roubou meu coração.
uma pessoa que, quando eu comecei a gostar de política, muito novinha, de ir para comício, de coisas, de começar a entender o que, que era, o que, que é a esquerda, o que, que é o PT, quem fundou, como foi fundado, o que, que defende, o que, que não defende, foi uma pessoa que com certeza tem uma carga bem grande na minha construção de entendimento político, assim.
Uhum. Falando nisso...
Mas quem que te levou a comícios e tudo mais quando criança? Tu não ia sozinha para esses comícios, né? Quem que te influenciou a isso?
Assim, na verdade... Não, meus pais sempre foram do meio, assim. Mas nunca para me explicar, sabe?
Uhum.
De forma sem ter a emoção no meio, sabe? Uhum. Eram aqueles... são até hoje. Mas eu consegui entender, de fato, assim, me construir, acho que lendo muito sobre ele, assistindo coisas sobre ele, enfim. E aí, depois que fui conhecendo outras pessoas, lendo outras coisas, para de fato, gostar de consumir política.
É o fato dos teus pais serem ativos politicamente, assim, que
sim,
tu passou a gostar da política. Então, a influência dos teus pais, originalmente,
sim.
Não necessariamente nenhuma.
Não é a primeira influência, com certeza, são os meus pais. Mas eu falo em questão de formação intelectual, talvez, entendeu?
Uhum.
Porque se eu deixasse, não que os meus pais não entendam, mas se eu deixasse só por eles, acho que eu me formaria mais emocionalmente, politicamente, entendeu?
Uhum.
Não com razão, assim. Fala um pouquinho de política, Douglas, também.
Eu me lembro que
muito.
Quando Brizola morreu em 2004, em junho de 2004, uhum. E eu lembro que passou um especial na RBS... um sábado de manhã, 2004 isso, e eu fiquei fascinado com aquele velho, cara. Eu não entendia porra nenhuma, mas eu fiquei fascinado. E depois de mais grandinho, assim, eu fui pesquisar, lembrava daquele episódio, assim, fui pesquisar e fiquei fascinado. E daí, então, desde então, eu virei brizolista. Aí eu achei minha turma, né, minha turma de esquerda festiva, comunista, safado, abortista, maconheiros, e aí eu me encontrei, mas... E a turma que a gente conhece através da política, a gente que gosta da política, surge tão organicamente, assim, porque são pessoas que, pelas convicções que vêm antes do grupo, têm outros tipos de afinidade parecido. Como, por exemplo, o gosto por bebidas alcoólicas e por MPB.
Doug, a minha mãe estudou numa brizoleta, sabia?
Ah, é? Que legal. Isso
uhum.
Isso é o quê?
Nos anos...
60?
Nos anos 60.
É, começo dos anos 60. Que legal.
É, no interior de Canguçu.
Que legal. Brizola foi um dos governadores que mais construiu escolas. Nesse país.
Eu sou fazona dele também.
Bom, vamos encerrar o episódio de hoje com a grande mensagem que é Brizola vive. Muito obrigado pela sua audiência. Esse episódio não foi tão bom. O quê?
A gente tem que terminar com alguma sugestão para influenciar os nossos ouvintes, isso sim.
A gente tem 3 minutos.
Lula livre!
eu quero recomendar alguma coisa, mas eu não sei o quê.
Eu comecei a ler A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello, um baita livro.
Temos uma recomendação, uma influência de leitura da Rafa. A minha influência vai ser repetida, porque eu nem tinha prestado atenção da última vez. O Douglas, como eu já falei, ouviu hoje o episódio Hábitos. O Douglas falou para assistir a série Rachel, acho que é esse, não sei falar. E eu assisti ela agora no final de ano, virada de ano ali. E também estou aqui recomendando que vocês assistam. Mas ela tem um problema no final que a gente pode falar depois que vocês assistirem. Douglas, alguma influência para seus ouvintes?
Eu tô lendo um livro que carrega influências, que é muito bom para quem quer pegar influências, para quem quer pegar referências, que é o livro Verdade Tropical, do Caetano Veloso, que é muito bom. Se você não quiser ler o capítulo inteiro, lê só a parte 3, que fala do período que ele foi preso na ditadura, que é muito bom. O capítulo Narciso em Férias, que tem um documentário na Globoplay, que também é muito legal.
Muito bom.
E muito o livro bom. É muito bom porque ele é cheio de referências, assim, ele conta cronologicamente a formação dele também como artista aí nos anos 60. Tu vai pegando muita referência daquela época e tu vai aprendendo bastante também. O Caetano escreve muito bem. Bom, é isso. Semana que vem a gente volta. A gente espera aqui com o episódio do nível do episódio anterior, porque esse episódio claramente não ficou tão bom. E muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por nos deixar entrar na sua cabeça e, quem sabe, deixar um pouquinho de influência. Tchau, tchau.
Tchau. Ah, eu ia dizer qual foi o pior episódio. Esse ou o anterior a esse? O último que foi?
Não, o pior foi o que eu dormi, né?
Mas o de semana passada ficou muito bom.
Feedbacks. De quão ruim foi esse episódio. Uma escala de 0 a 10. Até mais. Até a próxima.
Douglas,
te despede, porque sua despedida é muito melhor do que a minha.
Não, eu já me despedi, né? Fica até a próxima aí, vocês que se cuidem. Nos sigam tchau, nas redes
tchau,
sociais.
Tchau. É hora de dar tchau. You know I believe.